Oi, eu sou a Camila Rangel.
Oi, eu sou a Ana Beatriz.
E esse é o Na Sexta Vemos Filmes. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre dois filmes que deram muito o que falar nas últimas semanas. São os filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais.
Em um filme, temos a versão de uma menina que era pura, que tinha um bom relacionamento com os pais e tinha uma vida perfeita, mas que por influência do namorado começou a ver problemas na sua relação com seus pais. Ele dizia que ela estava sendo controlada por eles e que por amor daria um fim nisso de uma vez por todas. Na outra versão, nós temos um cara trabalhador e de família que se apaixona por uma menina rica e percebe as atrocidades que ocorrem na vida dela. Até o dia que ela implora para que ele acabe com a fonte de seus problemas, dos seus pais.
Esse filme foi muito hypado aí pelos últimos dias, né? Muita gente tem falado bastante. Ele entrou na Amazon Prime. Uma coincidência muito engraçada, assim, ou não, né? Foi que a gente tava procurando um filme pra ver na Amazon. Tipo, já era tardão, já era mais de meia-noite. E aí a gente tava procurando um filme pra ver na Amazon. E tipo assim, até que entrou um menino e menina. E a gente nem sabia que era o dia da estreia, né? E aí a gente acabou assistindo os dois filmes.
No mesmo dia.
E, enfim, a gente vai agora passar um pouquinho sobre a história do filme. Bom, e pra quem não conhece o caso, ele se trata de um assassinato de Manfred e Marisa. Foi no dia 31 de outubro de 2002, onde Daniel e Christian Cravinho mataram eles enquanto eles estavam dormindo, a mando da filha do casal, Suzane von Ristoff. E eu lembro... na verdade, não lembro, porque eu era bem criança, assim, mas deu muito o que falar na época. Era, assim, jornal, televisão, era tudo muito em cima disso, né? Acho que sempre quando tem esse lance de assassinato, dessas coisas, as pessoas ficam muito querendo saber. Até hoje esse caso é muito famoso. E eu tinha na minha mente que todo mundo sabia disso, sabe? Até as gerações mais novas talvez não conhecessem muito bem, mas que já tivessem ouvido falar da Suzane von Ristoff, do namorado e tal, mas... Não, eu fiquei surpresa que não, porque a minha prima, sua irmã, eu perguntava pra ela.
Ela não sabia, ela nunca tinha escutado falar.
Ela
é de 2006, então ela não conhecia.
Tipo, mesmo, ela nunca tinha escutado falar da Suzane,
né? Eu sou de 2001 e o caso é de 2002. Sim. Mas eu cresci sabendo disso, porque a gente passava alguma coisa na televisão sobre a Suzane, a saidinha, sei o quê. Então é inevitável a gente acabava sabendo. Mas gerações assim de 2006, 2007, 2008 não conhecem muito bem desse caso, que é muito louco.
Sim. E eu acho que esse filme funciona pra quem é tipo a sua irmã, nunca escutou falar do caso, nunca escutou falar de nada e quer saber mais ou menos, tipo, quer saber da história e tem ali. Só que esse filme, ele tá meio contraditório pra muita gente, porque ele diz muito e não fala muito, entendeu? Ele diz muito, mas não fala nada, sabe? É aquele negócio, né?
Porque, pra você que... Se você ainda não assistiu, são dois filmes e com duas perspectivas diferentes.
Então... Os filmes foram escritos, né, baseado no testemunho de cada um, falando sobre o crime, como aconteceu, como chegou àquele ponto, né? Quem formulou tudo, quem planejou tudo. E aí a gente tem aquele negócio, né? É a minha palavra contra a sua. E é justamente isso. Tem dois contrapontos. Eles estão sempre tentando jogar meio a culpa no outro durante o filme. A gente vê que em um filme a gente vê a visão dele, que ele tinha da família dela. A gente tem a visão dela da família dela. Que é muito diferente, né? Porque... Na versão dele, a família dela é uma família desestruturada, tá sempre brigando, o pai tá sempre bebendo muito. E na versão dela, ela tem um relacionamento lindo com os pais. A mãe dela é sempre aquela mãe, não, minha filha, vai estudar, foca nos seus estudos, não sei o quê. O pai é aquele pai meio pela saco, porque ele é rico e só quer, tipo, que a filha... É como se fosse aquele pai chato, mas que quer o melhor pra filha, sabe? Isso na versão dela, né? Mas não tem como a gente... Não tem um meio termo da gente que sabe como saber a verdade, né? Do que aconteceu.
Porque essas são questões que realmente ficam...
No ar.
É, ficam meio que, como eu posso dizer, restritas à Suzane.
E ao Daniel também.
Então a gente não tem como saber.
Sim. E aí a gente vê que uma coisa que... A única coisa que eu poderia dizer que é igual nos dois filmes é o irmão dela, assim. Você vê que as falas dele são iguais, os momentos dele todos são iguais. Não tem muito uma diferença dele nos dois filmes. E assim, a gente estava até debatendo, a gente acha que ele foi a maior vítima de todas, assim. Porque eu costumo de pensar, assim, que a pessoa mais prejudicada é aquela que sobrevive a uma situação dessa. Porque as pessoas que morreram, elas se foram. Mas e as pessoas que ficaram? Elas vão ter que continuar o resto da vida delas com isso...
Sofrendo.
Com essa mancha na história dela pro resto da vida, assim. Então, ele era um menino, ele era um garoto que... Ele amava muito tanto a Suzane quanto os pais. Ele amava muito o Daniel, tinha um relacionamento muito bom com ele. Amava a família do Daniel, então... Todo o castelo dele, assim, de repente desmoronou, sabe? Ele era bem tratado tanto de um lado quanto do outro e, de repente, ele perdeu tudo.
Eu acho que ele realmente é a pessoa que mais sofreu e acho que mais sofre. Porque se você procurar o nome dele no Google, você vai ver quanta coisa já aconteceu com ele. Porque ele foi internado num hospital psiquiátrico. Então, a gente percebe Sim. que é uma pessoa que teve a vida marcada por esse evento. É claro, né? Isso é meio que óbvio. E é muito... Acho que é muito triste a gente ver como a vida de uma pessoa foi destruída por alguém que era a sua irmã, sabe?
Uhum.
Então, acho que é a coisa que mais pesa, assim, dentro do nosso coração. Ele era só uma criança inocente que estava vivendo a vida, sabe? Era a irmã, a namorada da irmã, que mataram os pais dele. Então,
Sim.
a gente imagina como deve ter sido horrível. E como é horrível até hoje.
E a gente vê que nos dois filmes tem diferenças sutis, assim. Algumas coisinhas mudam, assim, que você tem que perceber, assim. Que tá muito nas entrelinhas e tem diferenças, tipo, gritantes de uma versão pra outra. Porque na versão dele, por exemplo, ele fala que ela não queria ter relações com ele. Porque ela parecia que tava escondendo alguma coisa, tinha algum trauma. E na versão dela... Ela, tipo, era meio que pura, nunca tinha, tipo, transado com ninguém antes. E que ele foi o primeiro, e a forma foi até meio bruta, assim, que foi. Parece que a forma que foi filmado, parecia que foi um estupro.
É.
Foi muito esquisito, assim. Eu acho que
foi realmente pra passar que era um estupro, uma coisa forçada.
Sim, pra dizer que ela era menina pura e boazinha, que foi tirada a virgindade nela, não ela, é tipo, isso. Exatamente, que não ela perdeu a virgindade pra ele, que ela não, tipo, deu, viu? Ah, você entendeu. Enfim, e aí tem a questão também de dela sempre pagar as coisas pra ele, isso é igual nos dois filmes, mas você vê que em um filme ele é meio tipo, ai, Suzane, por que você comprou isso pra mim? Cara, não precisava, mano. E no filme dela, ela comprou carro pra ele. Ela comprou várias coisas.
Da Europa.
Deu aquele óculos da época, assim, espelhado. Um óculos horroroso, meu Deus, muito ruim. Porque ele tava sempre se gabando, assim, com as coisas que ele podia dar pra ela. Isso na versão dela, né? Mas, assim, a gente não... É aquilo de novo, não tem como saber. Exatamente. E ele faz, assim, acusações muito graves, dizendo que o pai dela tinha abusado dela. Cara, isso é muito pesado. Que o pai tinha abusado da filha, que ele bebia muito, e ela acabou contando pra ele que ele tinha abusado. E, inclusive, por isso, ela não conseguia ter relação com ele sempre, assim. Ela meio que era traumatizada, porque... E esse que foi, acho que até o estopim que o filme quer dar, que é quando ela pede pra ele ir lá e matar os pais dela. Ela fala, ele abusa de mim. Ele bebe, abusa e mostra lá a cena toda dele perturbado com aquela notícia.
Eu tô lembrando, tem realmente uma cena que ela tá chorando e ele tá muito perturbado, fora de si.
E ele quer vamos na polícia, vamos na polícia.
E também no filme tem várias cenas que ele meio que vê ela com hematomas no braço. Sim. Aí pergunta, o que que é isso? Aí ela fica, ah, foi, sei lá, cair, não sei o quê.
E ele também acusa a mãe dela de ser lésbica, fala que
trai o pai,
que trai o pai com outra, com a amiga dela, e que o pai fica saindo com prostituta e indo no motel, assim. Isso tudo na versão dele, né? Porque o que, que ele quer fazer? Ele quer desmoralizar a família dela ao máximo. Uhum. Aqui, isso aqui não se, se trata nada mais nada menos do que jogo de interesse. Ele quer desmoralizar a família dela ao máximo, dizer que a família é horrível e que ele ficou tão agoniado com tudo aquilo, com tão absurdo deles abusarem da própria filha, que ele teve que fazer justiça com as próprias mãos. E a versão dela é a versão de eu tinha uma família perfeita, os meus pais eram maravilhosos pra mim, eu jamais pensaria em matar eles, mas o meu namorado se incomodava muito e começou a me jogar contra eles. Então, eu acho que é mais ou menos assim a linha de defesa deles, né? E também tem a questão das drogas, né?
Quem apresentou droga pra quem? Quem era a droguinha da relação? Ninguém, a gente também não sabe, porque tem a versão que é dele, né? Que ela tá sempre fumando muito, quem apresenta maconha pra ele. E na versão dela, ele apresenta maconha pra ela, e ela fica muito mal, ela vomita, ela passa mal.
Mas depois ela vira usuária,
né? Meio que forçado, né? Meio que, ah, fuma aqui.
Fuma aqui, ele enfiando
na
assim.
Na boca dela.
É porque é assim que acontece. Ah, toma aqui, ó. Toma,
coloca um cigarro na tua boca. Fuma aí,
cara. Pô, um cigarro aí, Mauro. Tem até uma cena, tipo, que é acho que é na versão dela. Tentaram fazer uma cena estilo Euphoria, gente.
Que é na ficou balada, ruim. Né?
Ficou ruim, né? Aquela cena de, tipo, assim, é meio que... É meio que aquela cena pra dizer de que ela tá, quando ela tomou a decisão, ela tava drogada e tava com as vozes na cabeça dele falando: a gente tem que dar um fim nisso, olha como seus pais te tratam, que não sei o quê, não sei o que lá.
Mas eu achei essa cena muito ruim, que ela tá meio que se descabelando e ela tá olhando meio que pra câmera, a câmera tá meio focada nela.
Aí tem, parece com uma esteira, assim, é, aí ela vai se aproximando da câmera.
Aí acelera um pouco a cena, assim, de
falar. Mas sei lá, eu achei que ficou meio fora de contexto. Porque você vê o estilo do filme, ele é bem diferente dessa pegada, tipo, não tem nada a ver.
Uma coisa meio neon, assim, de falar.
E o filme, ele tem um filtro meio de, tipo assim, meio antigo.
É,
assim.
Uma coisa meio amarelada.
Isso.
Uma coisa amarelada. Porque eu acho que o filme se passa ali nos anos 2000. Sim. Então, aquela estética dos anos 2000. Aí, do nada, uma cena neon, com muito azul, não sei o que.
Muita música, sim.
Estou totalmente.
Ela com aquela maquiagem toda borrada, assim, meio psicodélica. Eu particularmente não gostei dessa cena. E, enfim, várias coisas, né, vão levando a eles meio que irem pro assassinato. Tem a questão do irmão dele também, né? Que a gente vê que a visão que ele tem do irmão e a visão que ela tem do irmão dele. Parece que ela tem uma visão do irmão dele ser um cara meio brutal. Que chega cedo,
chega falando alto.
É.
Coloca a mão nos peitos da mãe, chega daquele jeito meio que...
Que o pai tem um meio que uma...
Parece... Bebe cerveja, assim, já chega comendo as coisas na mesa, uma coisa meio antrona.
E parece, assim, também que o pai não se dá muito bem com o irmão.
É, sim, que não aceita muito.
Exatamente. E tem a visão dela, né? Não, essa visão dela.
Agora...
E tem a visão dele achar que o irmão era um cara honesto, certo. Que tinha, assim, seus problemas, mas que era um cara maneiro no geral. Que apoiava o relacionamento deles. E que sempre se deu muito bem com o irmãozinho dela, inclusive, né? Eles eram os meus amigos, assim.
Enquanto os dois estavam, sei lá, indo se encontrar.
Ir pro motel, essas coisas.
Ele ficava com o menino.
Ele ficava, vou ficar de babá aqui do garoto. Enfim. E aí tem a cena do assassinato. Que aí também, de novo, duas perspectivas diferentes, né? A cena da versão dele, mostra que ele matou os pais a paulada. Gente, essa cena, assim... Ela foi muito pesada, porque eu não essa parte eu não sabia como eles tinham sido assassinados realmente. E ver aquilo assim, e depois de um tempo, eles, tipo assim, você escuta que eles estão agonizando. Ele vai no banheiro, pega toalha, enfia na goela e joga água, tipo, pra meio que terminar de matar, né? Pra meio que afogar.
É que a gente percebe que a tamanha... Que isso foi feito com tamanha brutalidade. E, essa, e aqui a gente meio que percebe que não tem um... Ah, ele foi manipulado.
Gente, não, olha só, você me não. desculpa. Você pode falar o que você quiser da Suzane von Richthofen. Você pode falar que ela era manipuladora, que ela levou ele a fazer isso. Mas, cara, ele não foi bem... Tipo, não foi manipulado por ela. Gente, não, ninguém faz um negócio desse... Assim, porque não quer, cara. A forma que foi, a frieza que a pessoa precisa ter pra fazer aquele tipo de coisa. Tipo, matar a paulada alguém é, assim, muito grande. Eu não consigo...
Eles cogitaram a matar a tiro.
A tiro, mas faria tinha, barulho mesmo com o silenciador.
Tinha a arma do pai dela. Uhum. Só que eles perceberam que, né, ia fazer barulho. Então foi a paulada. E a gente que, sabe, acompanha um pouco sobre... É, crimes reais, a gente escuta bastante podcast sobre isso, vê filmes, a gente sabe que é, dependendo da forma como a pessoa mata, isso determina, né, a raiva, aquele sentimento da pessoa. Com arma é muito mais rápido, sim, né? Agora a paulada você tem que estar ali.
Engraçado. Engraçado foi a gente falando assim, cara, você quer fingir que foi um assalto? Faz direito.
Faz direito.
Porque, tipo assim, digamos que foi um assalto. Eles escutaram alguma coisa. Uhum. Eles foram ver o que aconteceu. Houve uma resistência. Aí sim, eles estão mortos no meio. Tipo, um tá morto no meio da sala e o outro tá morto na subida da escada. Nossa, eu tô muito assim.
Gente, pelo amor de Deus. Aqui.
Mas entendeu? Mas você entendeu? Porque teve. A pessoa saiu do quarto, ela foi ver o que aconteceu, tentou resistir o bandido pra isso não acontecer. O cara foi lá e matou. Agora, a pessoa tá dormindo, vulnerável. Por que que eles matariam ainda mais daquela forma?
Ele pega a arma e coloca na cama, assim. Tipo, meio que pra falar que foi a tiro, mas com aqueles respingos, assim, de sangue, né?
Nossa, no teto, assim.
E o estrago que deve ter feito no rosto, né? Porque ele foi muito na cabeça, assim, uma sim, coisa muito brutal. Gente, seria impossível... E até a Suzane, ela tá lá embaixo e ela meio que revira tudo, joga tudo no chão pra fingir que alguém entrou e revirou tudo, mas não tem como.
Sim, ainda mais que eles moram num condomínio fechado, né? Por que que iria assaltar só a casa deles?
Exatamente.
Entendeu? É muito, tipo, intencionado, sabe? Foi muito intencionável tudo, né? Enfim, ela forjando, como você falou, né? Ela forjou lá o assalto, enquanto a gente vê. E nas duas. Mas duas, uma coisa que prevalece nas duas versões é que quando ele termina, ela fala, já acabou?
Pesado.
Tipo, já terminou, já acabou, já acabou, já.
Como se fosse uma coisa, sabe? Tô limpando aqui, o quarto já acabou. Gente.
Exatamente.
E também tem a versão que é dela, que mostra que ela ficou desesperada, que ela ficou
chorando
na escada. Na versão dele, ela fez isso, né? Ela revirou tudo.
Não, isso mostra na versão dela. Acho que na versão dele não mostra o que ela faz.
Ah,
entendeu? Então. Tanto que na versão dela não mostra o que ele tá fazendo lá em cima, entendeu? Uma coisa que eu queria comentar aqui é o quão as pessoas estão recebendo os dois filmes. É, eu vi muita coisa na internet das pessoas falarem que você tem que assistir primeiro a menina que matou os pais, né? Não, o menino que matou meus pais, que é a versão da Suzane von Richthofen, pra você ver o lado puro dela e depois você ver a verdadeira Suzane. Cara, assim, eu acho isso muito perigoso das pessoas acharem que tudo que tá no filme da versão dele é 100% verídico. Não é, cara. Aquilo ali, obviamente, foi manipulado pra parecer uma verdade. Você acha mesmo que o cara só matou porque... Ai, me lembra... Não, cara. O irmão dele foi burro o suficiente de comprar uma moto em dólar logo depois da morte. Cara, tipo, tava muito assim na cara que aquilo ali tava era uma forma dele se livrar. Então, tem muito isso, assim. É, eu lembro que até hoje, se você pesquisar aí na internet, muita gente indignada, reportagem, Fantástico, tudo que a mídia falando, as saídas da Suzane von Richthofen. Ih, ó, agora tá querendo estudar. Ih, ó, tá fazendo amizade com tal detenta. Ih, ó, tá sendo lésbica. E, ó, ela é manipuladora. Tem uma do Fantástico que a gente viu. Ela, aí o Fantástico flagrou ela conversando com o advogado, a câmera na cara dela, e assim, aí ela falando com o advogado. Ele falou assim: olha,
Chora um pouquinho.
chora na hora que você falar, que quiser falar, você fala, não, não quero falar, não quero falar. Chora, faz aquela cena bonita, eu não vou conseguir, não, né? Fala assim.
Sendo que isso é comum, né? Esse é o papel do advogado. Ele vai
Sim.
te guiar o que fazer, como se portar ali na frente das câmeras. Então isso é comum. As pessoas ficaram, nossa, tá
Olha como
vendo
é
como ela é
manipuladora, ela tem
manipuladora?
traços de manipuladora, de que não sei o quê, de psicopata. E o Cravinho era só um trabalhador que foi.
Que a vida destruída, que foi
É assim,
manipulado.
tipo, como as coisas são muito mais pesadas pra ela. Óbvio, ela matou os pais dela. Assim, para você planejar, forjar a morte dos seus pais, pra ser claramente são, você não é. Mas eu, tipo, detesto isso das pessoas quererem, tipo, pegar uma verdade como absoluta e dizer que a outra. Eu não acredito que tudo que ele tenha falado dela seja verdade. Como é o
Como é o
contrário, não acredito que o
contrário, né?
que ela tenha falado. E eu acho que esse que é o difícil, assim, da gente chegar no. Muita gente, eu vi muita gente também
Consenso.
reclamando sobre. Ah, tinha que ter uma versão mais neutra que contasse sobre. Tipo, a verdade, que contasse a verdade. Porque aqui a gente sabe que são duas coisas. Não são duas verdades, são duas versões diferentes de uma história. E a gente não tem como dizer o que é mentira e o que é verdade. Mas aí a gente poderia ter uma terceira versão. Mas quem que vai falar isso? Quem tava lá? Eu tava lá? Eu tava lá no momento que os dois estavam se drogando e um deu a droga para o outro, um deu o cigarro de maconha para o outro pela primeira vez. Eu tava lá na primeira vez deles para saber se era a primeira vez dela ou não. Você tava lá? Tinha alguma câmera lá filmando? Então é uma coisa que, como a Ana disse, está muito restrita aos dois. E por mais que a gente tente tirar do máximo deles, a gente vai ouvir a versão de um, a versão de outro. E a verdadeira versão fica restrita só a eles. É tipo isso. E eles vão falar o que eles querem falar, né? Então eu acho que isso que a gente tem que entender. Esse filme, ele foi um filme baseado
Nos
num.
autos.
Esse filme foi baseado num testemunho de duas pessoas tentando livrar a cara, entendeu? Não tem uma. Não, não tem, a pessoa não vai chegar lá e confessar tudo que ela fez, falar tudo certinho, óbvio, que ela vai pintar uma imagem boa para ela e vai, tipo, demonizar o máximo que ela puder a outra pessoa, né?
E eu também estava vendo o que as pessoas acharam dos filmes nas redes sociais. E também então, acho que tá uma coisa bem. Assim, tem gente que gostou, tem gente que odiou o filme. Mas, sinceramente, a minha opinião é que o filme tá no nível de muitos filmes, muitas produções de, sei lá, de Hollywood. Acho que a gente tem que valorizar
Eu
o
acho que
audiovisual
eu
brasileiro.
acredito que o brasileiro ele tende a ter um preconceito com o filme nacional. Ele já vai com vamos ver o que eles estão fazendo aqui, sabe? Já vai com uma petulânciazinha para assistir um filme nacional. Então já aí tem todos os, uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que tirando tipo esses filmes assim mais pastelões tipo do Cro os filmes do Leandro Hassum, se você for pegar um filme nacional, sempre tem alguma nudez. E é uma nudez que não tá muito explicada, tá ali.
Ai, quem assistiu Bacurau sabe.
Tá ali, cara. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas, assim, eu gosto de vários filmes nacionais, assim. Eu tento assistir sempre, porque, gente, pelo amor de Deus, né?
E
Não vamos ficar.
a gente tem que valorizar, sim, o audiovisual brasileiro. Não é minha, tipo, ah, mais, eu li isso. Mais uma produção nacional chata. Gente, tem muitos filmes estadunidenses que são chatos e tá tudo bem. A gente fala, ok. Mas não é por isso que você vai parar de assistir filmes brasileiros. Esse é um filme, claro, tem seus erros, seus acertos,
Sim.
mas não é por isso que você vai ficar destilando ódio aí nas
Eu
redes
mesmo
sociais.
esperava mais do filme, porque
Então.
eu acho que por ser essa questão de contar uma história que não é muito uma verdade, que não é muito uma história, eu preferia muito que focasse mais na questão do assassinato e do julgamento,
Isso é bem legal.
de como foi tipo toda o assédio da mídia em cima dela, como que os advogados chegaram, entendeu? Uma história tipo baseada meio que nisso, assim, seria muito mais legal. E tipo baseada, não uma história tipo transcrita do que estava sendo falado no tribunal, mas assim baseado com um pouco de liberdade de como é que se diz? Uma liberdade de alterar um pouco a história, pro escritor. Eu acho que seria mais interessante da gente
Sim.
ver. É um paralelo que a gente pode fazer, como você falou, de filmes internacionais. Você mesmo tinha falado, né, do Ted
Do
Bundy.
Ted Bundy, que é um filme que traz a perspectiva da namorada do Ted
É,
Bundy.
uma mulher que ele se relacionou por um bom tempo. E o filme era da visão dela, que ela tinha dele, da situação dele, de que por muito tempo ela acreditou que. E assim, o filme não é bom. Desculpa, mas não é
É,
bom.
não é.
Eu não gosto desse
Porque,
filme.
assim, não sei se você já escutou falar sobre o Ted Bundy. Quem gosta de true crime conhece o serial killer Ted Bundy. Ele matava mulheres de forma muito brutal, assim, de uma forma horrível. Quem conhece a história sabe como é horrível. E nesse filme, essa brutalidade nem sempre é passada, assim.
Não, é porque é aquele negócio, é focado nela, então não mostra nada dele, assim. A versão que mostra dele é que ela tinha dele, de que ela ficava, de que ele era um cara bom para ela, que era um cara, que era um padrasto legal para a filha dela. Então, e depois dela descobrindo a verdade, dela indo na cadeia visitar ele e
Por
tal.
isso que eu acho que essa questão de perspectiva para muitas pessoas é difícil compreender. Como assim
Sim.
nesse filme? Entender que é a perspectiva de duas pessoas que estão querendo se salvar, e no filme do Ted Bundy é a perspectiva da namorada dele. É claro que não vai ser a real. Então acho que tem muita gente que fica: ah, qual é certo, qual é errado? Gente, é perspectiva, questão de perspectiva.
Sim, exatamente. Muita coisa ela não sabia e ela não botou no filme. Muita coisa ela não estava presente, ela não colocou no filme. E aqui também, muita coisa eles não quiseram falar, eles ocultaram do testemunho deles. E é isso. Muita coisa foi dita e não dita, foi desmentida por um e foi afirmada por outro. Mas quem está falando a verdade? É aquele negócio de novo, só eles sabem,
Só ele
entendeu?
sabe.
E eu tô vendo que as pessoas estão assim, bem, não estão muito felizes assim com o filme. A gente tava vendo uns comentários assim das pessoas falando mal da atuação. Eu achei que a atuação foi boa, eu
Eu achei
gostei muito.
bom. Me surpreendi com a Carla.
Gostei muito da atuação da Carla Dias e do, não vou lembrar o nome do cara agora.
Eu sei que não sei que ele tem cor.
É
Desculpa.
Leonardo?
Acho que é Leonardo.
Leonardo
Se
Bittencourt.
a gente errar, desculpa aí, Leonardo. Ou não, Leonardo.
Eu achei que eles entregaram assim, legal.
Realmente,
E uma coisa que eu falo.
esse que faz o namorado dela, o Leonardo. Esse jeitão meio assim, não sei o
É
quê.
bem malandro,
E
assim.
ela toda fininha, sabe? Eu achei que foi muito bom.
Não, e eu gostei. Eu achei que eu ia ficar com um pouco de rancinho da Carla Dias na versão que ela estivesse fazendo a Suzane certinha. Que ela ia, tipo, exagerar demais, mas eu acho que foi no ponto,
Foi no
sabe?
ponto.
Não ficou muito. Ai, menininha, tá parecendo inocente. Não, ficou, tipo, assim, no ponto, sabe? Ela era uma
Mais
menina
jovem, tá ali
normal, mas assim,
focada pra estudar.
que também fazia besteira, que fugia da aula de karatê pra ir.
Tentar uns pega.
Lembro, não, até com o namorado e tal. Então, o que que você diria do filme, assim?
Acho que no geral o filme entrega sim. Eu acho que já assisti filmes piores. E esse é um filme que vale muito pela experiência. A gente assistiu os dois, assim, um atrás do outro.
Sim.
E valeu a pena. Muito, gente. Eu gostei
Sim.
bastante.
Eu acho que é o tipo de filme que eu não assistiria de novo.
É.
Foi, assim, uma assistida e é
Ok.
isso. Eu lembro que quando eles anunciaram, acho que foi em 2019, se eu não me engano,
Sim.
eu achei, caraca, o hype, assim, pô, esse filme vai ser muito maneiro. Eu quero muito ver esse filme. Eu tinha planos no
Como
cinema.
ele seria exibido foi uma coisa muito legal, que
É,
seria assim, você comprava um
dois
ingresso, né?
ingressos.
Aí você conseguiria, né, assistir os dois filmes.
Você comprava um e tinha acesso aos dois duas salas de cinema, um para você assistir primeiro e depois iria assistir o outro.
Mas é a pandemia e.
É, a pandemia estragou tudo. Os planos de todos, inclusive, os planos desse filme. Mas eu acho que, nesse sentido, a pandemia ajudou, né? Porque teve uma distribuição internacional, assim, foi para uma plataforma onde está indo para muitos países, né? Você deve ver a questão
A Carla Dias, ela disse que está recebendo comentários de pessoas do Japão, de vários lugares do mundo, acho que Estados Unidos também. Então, isso é muito bom,
Sim,
somente,
parabenizando ela, né?
isso é muito bom para o artista e também para o pessoal da equipe, né, que produz esse filme. Imagina, está sendo distribuído para o mundo inteiro. Isso é muito bom.
Sim, eu aquilo que eu falei, eu esperava mais, eu achei que o filme fosse por um caminho e foi por outro, mas assim, no que ele promete ser, que é baseado no testemunho de duas pessoas, ele entrega. Entrega super, assim. E é isso. Ele fala mais do relacionamento deles, né? De como tudo andou, assim. Não conta muito da parte que a gente queria saber.
E a maior treta, que eu tava rindo muito, é que tem muita gente que acha que esse filme tá dando algum tipo de lucro pra Suzane e pro como dele, Daniel, pra mim.
Isso.
Gente, pelo amor de Deus, não tá dando nenhum lucro a eles. O filme, ele foi baseado nos autos do inquérito, né? Do julgamento. Não tem como dar sei lá, direitos de imagem
Ela
ou
não
qualquer
aparece no filme.
coisa. Gente, não tem
Sim,
nada.
inclusive teve uma treta, porque eu estava vendo isso, que a Carla Dias perguntaram para ela: ah, você vai conversar com a Suzane von Richthofen? Ela falou assim: não. E aí falaram assim, aí saiu nos jornais, revistas. Carla Dias se recusa a conversar com Suzane von Richthofen. E aí depois ela vai no programa e fala: gente, eu não me recusei a falar com ninguém. Não foi me proposto a falar com ninguém. E assim, tudo bem, assim, eu não precisava conversar com ela para poder fazer o papel. Até porque o roteiro já tinha sido escrito. Então, o que que ela ia acrescentar? E de novo, ela ia querer livrar a barra dela. Então, ela não podia fazer o que estaria fora do roteiro ali. Então, pra que conversar com Suzane von Richthofen, né? Então, assim, o povo gosta de uma treta. Ele gosta
Gosta.
de instigar, assim, coisa que não
Um
tem.
comentário que eu também vi, uma mulher falando assim: o cinema se aproveitando de uma situação tão triste, deplorável. Gente, acho que desde quando o cinema é cinema, é um ambiente para poder retratar coisas também do que aconteceram. Mas a gente não tá falando, nossa, olha só que legal. Não, é para mostrar o que aconteceu, o quão horroroso foi. E é isso, não é uma coisa
Sim.
para falar que é boa. Não, não.
Exatamente.
Pessoal com a cabeça fechada, eu nunca vi.
Qual sua nota, Ana, pro filme?
Ai, nossa, eu acho que eu daria uns 7,5.
É, eu vou dar 6,5.
Nossa.
Não, eu não acho baixo. 6 é 10.
Acho que é bom.
Na minha faculdade, o pessoal fala que 6 é 10.
Teve gente aí que deu um
É, teve gente que deu o dobro. Se
0,6.
você for no IMDb, a gente tava lendo os comentários, assim, o pessoal tá pistola. Tá, tipo, dando nota baixíssima mesmo, falando que o filme é ruim, é medíocre. Mas, enfim, é aquele negócio, né? Também tem os haters do cinema nacional. Mas, enfim, é isso, né? Chegamos ao fim do episódio de hoje.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, novamente, se você puder compartilhar esse episódio com seus amigos e ajudar as podcasters locais, a gente agradeceria.
Sim. E na semana que vem a gente vai fazer um filme que vai ser.
Fazer um filme?
E na semana que vem a gente vai falar sobre um filme que vai ser inspirado nesse clima meio de Halloween. Então, não vai ser um filme de terror, porque eu não tenho visto nenhum filme de terror bom ultimamente, mas vai ser um filme assim, thriller, pode-se dizer assim. É um filme que eu gostei muito. Você ainda não viu, mas você vai ver. E a gente se vê no próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau.